Nós estamos mudando um pouquinho, assim, nós terminamos uma etapa que era o estudo de Elias e Eliseu. Nós agora estamos chamando esse próximo assunto de final da era de Acabe. Então, para aqueles que têm acompanhado, esse período, essa parte que foca em, principalmente em Eliseu, ele não dá tanta atenção aos reis, à cronologia, ele não foca tanto, assim, às vezes nem dá o nome dos reis. Mas agora nós até pulamos um pouquinho na frente, na sua folha, aí, que é essa que eu distribuí agora, no verso, tem um diagrama que nós já usamos um tempo atrás, mas eu queria que vocês dessem uma olhada agora para poder nos situar, porque na verdade nós vamos continuar por um pouquinho de tempo dentro desse mesmo período histórico, só que nós terminamos a parte que foca mais no ministério de Eliseu e agora nós vamos ver o que aconteceu na verdade depois que ele ungiu Jeú como rei de Israel. Então nós pulamos aquela parte, fomos lá para o fim da vida de Eliseu, mas agora nós vamos voltar e acompanhar o relato bíblico sobre o que aconteceu tanto no reino de Israel, que são as 10 tribos, como também no outro reino de Judá, que nós estamos no reino dividido. Então a gente precisa acompanhar o que está acontecendo nas duas partes, ok? Então, se você, essa parte assim é um pouco difícil às vezes de você visualizar, entender a situação, o contexto todo. Então, esse diagrama ele vai mostrar os reis de Israel em cima e tudo que está assim, a mesma linha de cada um dos diagramas é paralelo mesmo. Então, os reis de Israel, os profetas, Elias e Eliseu, em que período que eles estavam? Aí você olha para cima de Elias, você vai ver quem era rei em Israel. Você olha para baixo, você vai ver quem era rei em Judá. Então, tem os reis de Israel, os dois profetas desse período, os reis de Judá, e depois a última linha embaixo, por que nós estamos chamando esse período de Era de Acabe? Porque, na verdade, como tem os dois reinos, são duas linhagens de governantes diferentes, mas nós já mostramos isso, houve uma relação, houve uma conexão entre a casa de Acabe e a casa de Davi, que foi uma coisa terrível que aconteceu. Então, houve um período de reis em Israel. Aí você tem nessa última linha embaixo, quais foram os reis de Israel da linhagem de Acabe. Na verdade, começou com o pai de Acabe, mas nós conhecemos mais o nome de Acabe, então por isso que a gente dá o nome, ele foi o que mais se destacou. Mas essa dinastia, essa família que reinou em Israel, começou com o pai de Acabe, chamado Onri. Então, embaixo você tem essa sequência de reis em Israel. Onri, Acabe, casado com Jezabel, e depois dois filhos deles, Acasias, que ficou só 2 anos, e Jorão, que ficou 12 anos. Esses reis estão lá em cima também. Então, essa foi a sequência no reino de Israel. Mas embaixo da linha você tem os três governantes que ficaram parentes de Acabe por causa de casamento. Então aí vem Jeorão, aí aumenta a nossa confusão, que tem um rei em Israel que chama Jorão e tem um rei em Judá que chama Jeorão. E eles são parentes. Eles são parentes porque Jorão é filho de Acabe e Jezabel. E Jeorão é genro, porque ele casou com a filha de Acabe e Jezabel. E por isso, então, entra essa influência maligna na linhagem de Davi. A gente já falamos um pouco sobre isso, mas como nós vamos, esse período da história que nós vamos estudar agora, já falamos até sobre isso do ponto de vista de Eliseu, ele ungiu Jeú como rei sobre Israel, com uma missão. Deus chamou Jeú, é até uma coisa difícil da gente entender, porque Jeú foi um homem que matou muita gente, então a gente falou assim, como que ele pode ter feito isso? Pela vontade de Deus, mas ele foi, isso é muito explícito na Bíblia, que ele foi escolhido e ungido para exercer juízo sobre a casa de Acabe e Jezabel, especialmente Jezabel. Então, para a gente entender esse período, nós vamos agora entrar nessa parte da história que vai mostrar tanto em Israel, que acontece através de Jeú, como também essa parte que está em Judá, que é Jeorão, Acasias e Atalia, que é a própria filha de Jezabel, que se casou com Jeorão. Ela assume o trono durante um período. Então, esses três governantes foram os descendentes, foram os que mantiveram a influência de Acabe e Jezabel sobre a casa de Judá. Então, eu peço a paciência de vocês, a gente vai repetindo algumas coisas que já falamos antes, mas são coisas muito importantes, e tem uma outra razão porque a gente acaba voltando nesses temas. Um, porque são temas recorrentes na Bíblia, como eu tenho falado sobre o pecado de Jeroboão. É uma linha, é um caminho que assim, a Bíblia chama atenção, isso durante toda a história das 10 tribos, todos os reis de Israel são qualificados, até poderia ter falado, todos os reis de Israel andaram no caminho de Jeroboão, porque nenhum, não teve um que se isentou disso, mas a Bíblia fala um por um, cada um dos reis de Israel foram qualificados. Este é, né, aí falava assim, morria um e entrava outro, e no caso de Israel mudava de família muitas vezes. Cada um que entrava, a Bíblia sempre fala, ele tinha tantos anos, governou por tantos anos, e como é que ele era? Ele era uma pessoa que fazia o quê? No caso de Judá, nosso ponto de referência é Davi. Os reis de Judá eram qualificados se eles andavam nos caminhos de Davi ou não. Agora, os reis de Israel eram qualificados, e todos eram assim, se eles andavam no caminho de Jeroboão. E depois veio um agravante, que a gente já mostrou isso também, que esse diagrama já usamos em outra aula, né? Estou só usando aqui para a gente pegar esse contexto. No caso de Israel, então, o que aconteceu com os reis, quais foram os caminhos? Jeroboão, primeira linhagem, ele e o filho, depois a outra família veio Baasa e o filho, e depois veio essa linhagem de Acabe e Jezabel, e na sequência Jeú. Jeroboão iniciou esse pecado de Jeroboão, mas Acabe e Jezabel foram piores, eles não só andaram no caminho de Jeroboão, mas eles fizeram algo pior. Aliás, esse pior começa com o pai de Acabe. Quando Onri é rei de Israel, a Bíblia fala que ele foi pior do que todos os reis antes dele. Só que quando entra o filho dele, Acabe, Acabe foi pior do que o pai dele. Em vez dos filhos serem sempre mais próximos, mais chegando mais perto de Deus, aqui nós temos um afastamento, cada um está sendo pior do que o anterior. Então aqui o pecado de Acabe e Jezabel, que tem a ver com Baal, foi além do pecado de Jeroboão. Então nós já falamos sobre isso, eu não vou começar tudo de novo, mas eu preciso que isso fique bem claro para todos nós, porque nesse período que vem agora, que Deus vai trazer juízo parcial, porque não vai erradicar o pecado de Jeroboão, não, né, essa limpeza que vai ser feita com Jeú, não vai erradicar o pecado de Jeroboão, infelizmente, não vai, mas vai tratar com esse segundo grau, o grau superior de pecado de Acabe e Jezabel, que foi trazer o culto a Baal. Então, voltando aqui em cima, lembrando, e deixa eu fazer mais um comentário aqui sobre tudo isso que nós estamos falando, sobre o que, que significa Judá e Israel, esse reino dividido, o que, que significa o pecado de Jeroboão, o que, que significa... Porque se nós formos ler essas coisas só como história, é interessante, mas isso não vai nos ajudar a caminhar com Deus hoje. O nosso grande objetivo, se você não percebeu ainda nesses estudos, é a gente entender como isso se aplica para nós hoje. Como nós podemos aplicar essas situações, essas verdades, para o nosso contexto atual. E aí, nesse caso, o que eu estou apresentando para vocês é apenas a luz que eu tenho até agora. Não é uma coisa definitiva, na verdade eu fico voltando para esses assuntos, como eu falei, porque volta na nossa história, está sempre voltando, mas também porque no meu coração eu fico insatisfeito, eu não acho que eu descobri toda a verdade que tem nesses simbolismos, nessas histórias, tem algo muito profundo, e como sempre tenho falado, quanto mais a Bíblia repete um tema, mais importante é. Se o pecado de Jeroboão fosse só uma coisa histórica, ele fez um negócio lá, mas isso não tem nada a ver com a igreja hoje, Deus não teria incluído na nossa Bíblia tantas menções. Isso está vez após vez na Bíblia, porque é muito importante e Deus queria nos ensinar algo, queria manifestar-se no nosso tempo de igreja de uma forma diferente. Nós não temos bezerros de ouro, literalmente, nas nossas igrejas hoje. Mas nós temos o pecado de Jeroboão. Nós temos o pecado de Acabe e Jezabel. Então nós precisamos descobrir quais são esses pecados e como nós podemos identificar e fugir disso, porque Deus tem muita ira. Essas histórias aparecem e mostram o quanto Deus ficou irado com o seu povo por causa de seguir nesses caminhos. Então, por isso que a gente está sempre voltando, e eu sempre quero convidar vocês a buscar junto comigo, porque, na verdade, isso aqui não é só uma exposição, isso aqui deve ser uma busca nossa coletiva. Uma busca, Deus revela-nos, Deus mostra-nos como nós podemos identificar essas coisas na igreja hoje, no nosso contexto espiritual, para nós podermos fugir também dessas coisas, ok? Então, a outra coisa que a gente tem tentado mostrar uma possível aplicação, o que significa essa divisão de Judá e Israel? Houve uma divisão, nós estamos estudando o reino dividido. O reino dividido é dividido por quê? Dividiu nas 10 tribos de Israel e na tribo de Judá. Por que essa divisão? O que, que representa essa divisão? E temos tentado mostrar, pelo menos também até ali que vai a minha luz, que Judá representa a parte do povo de Deus que ficou com o padrão de Deus. Tudo que Deus tinha mostrado desde os tempos de Moisés, Davi, tudo que Deus fez no passado, mostrando como ele queria ser cultuado, como era o reino dele, o significado de Jerusalém, o significado do templo, o significado do sacerdócio, o significado das leis de Deus, tudo que Deus deu em toda a parte inicial da Bíblia, do Velho Testamento, foi mantido em Judá. Por causa de Jerusalém, por causa do templo lá. Eles mantiveram o padrão, a referência. Nem sempre eles foram fiéis, muitas vezes eles também não eram fiéis. Mas eles tinham a referência. E quando havia um retorno para Deus, eles retornavam para o padrão original. Então nós temos vários reis em Judá que conduziram o povo de Deus de volta para aquilo que Deus realmente queria. No entanto, em Israel, apesar de Elias, apesar de Eliseu, apesar de coisas que Deus fez nas 10 tribos, como nação, como indivíduos, houve muitas pessoas que voltaram para Deus. Mas como aquela nação de Israel, das 10 tribos, eles nunca voltaram para o padrão, nunca. O que chegou mais perto, que fez essa limpeza, que é o rei que nós vamos passar a estudar nas próximas semanas, Jeú, ele acabou com o culto a Baal, mas ele não voltou para o padrão, para o centro, para aquilo que Deus realmente queria, porque ele permaneceu no pecado de Jeroboão. Então, o que nós temos procurado falar, assim, Israel tinha os bezerros de ouro, tinha o pecado de Jeroboão, e depois veio o pior pecado, que foi o pecado de Acabe e Jezabel, que é o pecado de Baal. Então, resumindo, né, a gente já falamos bastante sobre isso, mas só tentando partir dessa base para a gente entender o que vai acontecer depois. O pecado de Jeroboão tinha os bezerros de ouro, mas no fundo, Jeroboão não estava tentando levar o povo para um outro Deus. Ele queria cultuar Deus de um outro jeito. Então, Jeroboão, ele não falou, olha gente, não tem mais nada de Jeová, esse Deus nosso, nós estamos deixando, nós vamos cultuar outro Deus. Não, nós vamos continuar cultuando Deus, porém, de um outro jeito. Então, o pecado de Jeroboão é cultuar a Deus de um jeito humano, fazendo uma imitação. Fazendo um culto, aí você volta lá para Jeroboão, você vai ver, ele mudou as datas dos meses, das festas, ele mudou o sacerdócio, ele mudou Jerusalém para as duas cidades que tinham bezerro de ouro. Então ele fez uma coisa parecida, seguindo mais ou menos o mesmo modelo, mas do jeito dele, colocando outras coisas no lugar, para que o povo não fosse para Jerusalém, porque ele não queria perder controle sobre o povo. Ele não queria que eles voltassem para Jerusalém, porque ele ia perder a autoridade, ele ia perder o controle. Então é um governo humano, é uma igreja, é um povo de Deus, que cultua Deus, mas de um jeito humano. E se a gente for seguir, aplicar esse padrão hoje, nós vamos ficar com muito pouca coisa na igreja que não está no pecado de Jeroboão. Porque quase tudo que nós fazemos na igreja hoje é feito para Deus, mas do nosso jeito. A grande maioria das coisas que nós fazemos na igreja são feitas para Deus, mas do nosso jeito. Então, esse é o pecado de Jeroboão. As pessoas não abandonaram a Deus. No pecado de Jeroboão, as pessoas não abandonam a Deus inicialmente, mas fazem o culto a Deus do jeito humano, fazem do jeito que eles acham que deve ser, e isso tem uma razão. Por que não faz do jeito de Deus? Porque se fizer do jeito de Deus, eu, homem, vou perder o controle. Eu, líder, vou perder o controle. Então, isso é a motivação que leva as pessoas a fugir do padrão de Deus. Porém, o pecado de Acabe e Jezabel foi além. Por quê? Porque aí sim, realmente deixaram Deus e colocaram Baal no lugar de Deus. Então foi além. Só que isso também está sendo feito dentro, vamos dizer, da igreja, do povo de Deus, da nação de Deus. Quem é Jezabel? Quem foi Jezabel? Onde Acabe achou Jezabel? Que não deveria ter achado, né? Onde que ele achou Jezabel? Ele achou fora do povo de Deus. Ele achou em Sidom. Ele achou... essa é a união. Agora prestem bem atenção, porque eu quero falar de um ponto prático muito importante. Salomão fez isso. Acabe fez isso, muitas pessoas, pessoas que nem faziam parte do povo de Deus, era uma coisa comum na história da Europa, na história na história do mundo. Você vai achar muitas vezes as famílias reais fazem casamentos entre a família da Inglaterra e a família da França, ou da Alemanha, ou da Holanda, eles fazem casamentos por quê? Para poder fazer uma aliança política. Então, quando Salomão fez casamentos, né, ele casou com muitas mulheres, ele fazia alianças com outras nações. Então, isso trazia amizade, isso trazia controle, isso trazia riqueza, enfim, era uma coisa política. Acabe fez uma aliança política. Ele se uniu a uma família real. Jezabel não era qualquer Sidônia, ela era filha do rei de Sidom. E algumas pessoas acham, porque o pai dela chamava Etbaal, então, segundo algumas pessoas, ele era, porque isso acontecia muito naquela época também, que se unia a família real com a família ou com a função sacerdotal, coisa que Deus não permitia na nação dele. Não podia ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. Só uma pessoa é rei e sacerdote, Jesus. É o único que pode unir as funções de rei e sacerdote ao mesmo tempo. Então, provavelmente o pai de Jezabel era rei, ele era rei, a Bíblia fala que ele era rei de Sidom, mas provavelmente ele era sacerdote, o próprio nome dele tinha o nome de Baal. Então, Jezabel, como princesa, como filha de rei e também como filha de alguém que era sacerdote de Baal, ela trouxe o culto a Baal para dentro da igreja, para dentro do povo de Deus. E temos falado bastante sobre isso, mas hoje muita gente fala, não sei se vocês têm com certeza, né? Assim, Jezabel é um dos nomes, tem alguns nomes que são conhecidos por pessoas que nem conhecem a Bíblia, sabe? As histórias, né? A história de Davi com Batseba é uma história famosa, que pessoas às vezes nem conhecem a Bíblia, sabe dessa história. Jezabel é um nome bem conhecido nos meios seculares, é um nome que você pode até achar, às vezes, num jornal secular. Jezabel é um nome bem conhecido. E o que ela realmente representa? Eu acho importante a gente continuar buscando isso, porque muitas vezes a ideia que muitas pessoas têm, às vezes não é exatamente o que a Bíblia fala. Então a gente precisa realmente buscar em Deus esse significado. Jezabel, ela é citada apenas uma vez no Novo Testamento por nome, que é na carta a Tiatira, no Apocalipse, capítulo 2. Mas há poucas semanas também nós mostramos que em Apocalipse 17, que fala da meretriz, ela vai depois ser chamada de Babilônia, mas ela tem muita coisa em comum com Jezabel também. Então, o que Jezabel representa? Porque eu estou levantando essa questão, porque agora nós vamos ver o juízo de Deus, hoje não, né? Mas assim, né? Esse assunto que nós estamos começando hoje, é o assunto de como Deus colocou um fim à era de Acabe. Acabe tem, né? Então, por isso que eu mostrei esse diagrama aqui, para vocês verem a influência de Acabe nas duas nações, nos dois reinos, tanto em Israel como também em Judá. Foi algo que entrou dentro da nação, do povo de Deus, é como um vírus, é como um câncer que entra dentro do organismo humano, e o próprio organismo humano, algo dentro do seu organismo, começa a combater o seu organismo. Nós temos o absurdo desse Jorão, filho de Josafá, rei de ele vai matar os irmãos dele. Às vezes é uma outra família, entra, mata todo mundo. Não, ele mata os irmãos. Atalia, a filha de Jezabel, ela mata os netos dela. Toda a descendência seria provavelmente mais os netos, né? Mas sobrinhos, sei lá, todos os parentes, ela mata. Então é alguém que está, é um câncer, um vírus, é uma coisa maligna que se volta contra a própria, a sua própria família, a sua própria nação. Então, o que que representa essa, essa semente maligna? Há um bom tempo atrás, acho que mais de um ano, nós fizemos também um estudo sobre essa estratégia de Satanás de tentar liquidar, destruir a descendência de Davi, a descendência que ia trazer o Messias prometido. Mas precisamos entender isso dentro desse, desse contexto atual. Então, o pecado, tentando resumir, o pecado de Jeroboão é o próprio homem imitando, criando um sistema paralelo, uma religião paralela, para cultuar a Deus. Não estamos abandonando a Deus, é Deus mesmo que a gente quer, só que é uma coisa paralela e é do, do jeito humano. Já o pecado de Jezabel, que é bem mais sério, é mais sério, mas o pecado de Jeroboão é mais persistente, porque Deus julgou o pecado de Jezabel, ele liquidou nos dois reinos, ele liquidou essa semente maligna, mas o pecado de Jeroboão não foi eliminado. Então, tudo isso são aspectos que a gente precisa avaliar, ok? Então, só dê mais uma olhada nesse diagrama da cronologia para a gente poder se situar. Lá em cima, os reis de Israel, então nós vamos agora estudar Jeú. Quem não tem folha, tem aqui na frente, tá? Se alguém quiser pegar. Então, lá na sequência, lá em cima, Jeú é o rei que Eliseu ungiu e que tem essa missão de anular, de liquidar a casa de Acabe e Jezabel, ok? Então, na aula de hoje, né, nós estamos dando esse pano de fundo, esse contexto, para vocês poderem entender. Então, nós vamos voltar, nós só vamos falar um pouquinho sobre a situação antes de Jeú. Quando Jeú foi ungido? Então, na sua folha, no seu esboço aqui, nós estamos colocando aqui o resumo do contexto antes da unção de Jeú. Jeú foi levantado para resolver o problema em Israel. Jeú, ele vai incluir o rei de Judá na morte, né? Ele faz parte, mas o problema de Judá não foi resolvido por Jeú. Então, vai persistir um pouquinho mais. Então, vamos falar um pouquinho agora, então, sobre quem era rei em Israel, quem era rei em Judá, quais são os personagens principais dessa história, que todo mundo aqui já conhece, mas eu preciso que essas coisas fiquem claras para a gente poder entender um pouco melhor o que vai acontecer no juízo de Deus e como nós podemos entender nos nossos dias o que Deus quer fazer. Porque os dois pecados, eu não tenho clareza de todas as coisas assim, mas eu consigo enxergar que tanto o pecado de Jeroboão como o pecado de Jezabel estão muito fortes na igreja hoje. Então, isso nós precisamos entender. A gente vai voltar nesses assuntos, mas eu queria são pontos que a gente já falou bastante no tempo que nós estudamos Josafá. A gente falou bastante sobre as alianças erradas, não sei se alguém lembra, mas nós falamos bastante sobre as alianças erradas. Então eu queria colocar isso, porque nós, sim, isso é uma das aplicações que eu quero que vocês entendam, que Deus é a favor da unidade. Essa divisão entre Judá e Israel precisa acabar. Tem profecias no Velho Testamento falando essa divisão entre entre Judá e Israel. Isso vai acabar. Para Deus completar o seu plano na terra, para Deus estabelecer o seu reino, para Jesus poder voltar, as divisões precisam acabar. Então, hoje é um assunto importante. É um assunto importante. Muita gente não está nem aí com isso, mas é um assunto importante. A unidade. Hoje nós não temos uma divisão entre Judá e Israel. É lógico que isso representa uma coisa que vai além das divisões mais superficiais. Mas nós temos muitas e muitas divisões. Como Deus vai acabar com as divisões na igreja? Nesse assunto de unidade, e até uma palavra que muitos, principalmente evangélicos, não gostam nem de ouvir essa palavra, que é ecumenismo, que realmente tem conotações que não nos interessam, né, que não fazem parte do plano de Deus, mas a gente, assim, dentro desse contexto que nós estamos estudando, dá para a gente ver o aspecto errado e o aspecto certo da união. Quando Josafá, a gente não sabe de quem foi essa ideia. Foi ideia de Jezabel, foi ideia de Josafá, foi ideia de Acabe. De quem foi a ideia de dar a filha de Acabe ao filho de Josafá? Josafá foi um dos melhores reis de Judá. Ele é um dos gigantes, é um dos melhores. Deus agiu poderosamente no tempo de Josafá. Nós já estudamos esse período. Josafá foi um homem de Deus. Ele deixou lições, ele deixou marcas, ele deixou uma coisa muito boa. Mas ao mesmo tempo, Josafá deixou uma coisa muito, muito ruim. E a gente precisa entender isso dentro desse assunto de unidade. E mesmo dentro dessa questão, que eu tenho também enfatizado bastante, de que Deus não efetua a sua obra, o seu propósito em uma geração, em nenhuma geração. Vai ter uma geração final antes da volta de Jesus, mas a gente ainda não sabe qual é. A geração é minha? A geração é dos meus filhos? A geração é dos meus netos? De quem que é a geração? Onde que vai ser? Qual vai ser a geração que realmente, aí sim, vai completar a obra de Deus? Mas até chegar à última geração, o plano de Deus nunca se cumpre em uma geração. Por que eu estou enfatizando isso? Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, um povo de Deus, para deixar uma marca positiva, não adianta ser só um homem ou uma mulher fiel na sua geração. Josafá é um grande exemplo disso. Ele foi um dos melhores reis de Judá, mas o filho dele foi um dos piores. No tempo dele, no tempo de Josafá, Deus agiu poderosamente. No tempo do filho dele, Deus estava quase pronto para, assim, só uma coisa, eu vou mostrar isso aqui daqui a pouquinho, só uma coisa impediu Deus de pôr fim. Porque quando chega nesse ponto de Acabe e Jezabel, Deus fala, essa família, essa linhagem, essa herança, eu quero apagar. E Deus falou através de Elias. Ele falou pessoalmente com Acabe, a sua família vai ser exterminada, não vai ficar ninguém, porque é uma coisa nociva. Você fez uma aliança com Jezabel, você arruinou, você acabou com aquilo que poderia permanecer. E Josafá, um homem de Deus, porque Acabe a gente não tem uma coisa para dizer, Acabe era bom, mas depois ficou ruim, não. Acabe, filho de Onri, que foi um homem que fez muito mal. Então a gente não sabe se tinha algum momento em que Acabe estava melhor, mais próximo a Deus. Mas Josafá era um homem de Deus. E chega um ponto em que Deus fala, eu só não vou decretar o fim da família de Jorão, filho de Josafá, porque ele é descendente de Davi e eu tenho um compromisso com Davi e vou manter a lâmpada dele acesa. E eu fico pensando, as coisas ruins que já aconteceram na história e até no nosso tempo, na igreja, a gente poderia dizer, Deus teria toda a razão para dizer, vou acabar com a igreja, isso aqui não vai continuar mais. Mas Deus não acaba porque ele tem uma aliança, amém? E nem é por nosso merecimento, não é por nada, porque Deus é fiel à sua palavra. Então, é muito, muito sério, voltando então a uma coisa assim, muito real para cada um de nós. Cada um de nós tem uma escolha. O que você vai fazer com a sua vida? Isso, inicialmente, eu vou viver para Deus ou vou viver longe de Deus? Né? A própria conversão. Mas depois da conversão, a pergunta continua. O que você vai fazer com a sua vida? Porque mesmo a pessoa convertida pode jogar a vida fora. E a vida não ter nenhum valor dentro do propósito de Deus. Então existe uma grande pergunta para cada um de nós. O que você vai fazer com a sua vida? Ela vai representar alguma coisa dentro do propósito de Deus? Ou você achou a salvação, você achou Deus, mas mesmo assim a sua vida, você não fez a vontade de Deus? Em 1 João 2 fala que o mundo passa com toda a sua concupiscência, com seus desejos, com seus... E somente aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E tem aquela grande figura em 1 Coríntios 3 que fala que é possível alguém ter um alicerce de Deus que vai passar pelo fogo, que vai permanecer, mas tudo que foi construído em cima daquele alicerce vai ser queimado. Então, essa figura que eu queria mostrar para vocês. Nós podemos jogar nossa vida fora no sentido de nem conhecer a Deus, aí seremos realmente perdição total. Ou nós podemos ter o alicerce, podemos ter a vida com Jesus, mas mesmo tendo a vida com Jesus, o que nós construímos sobre o alicerce é madeira, feno, palha, não passa pelo fogo e vai ser totalmente queimado. Então, eu queria colocar, vamos dizer, são três estágios desse desafio. O que você vai fazer com sua vida? Você vai realmente se colocar, nascer de novo dentro do reino de Deus? Primeiro passo. Mas depois de nascer de novo dentro do reino de Deus, o que você vai construir sobre a vida que está dentro do reino de Deus? Então, sua vida pode ser importante para o reino de Deus ou sua vida pode não significar nada. E o terceiro passo desse desafio é o que você vai deixar depois, que é o legado, que é seus filhos naturais e espirituais, porque no Novo Testamento os filhos não são só naturais. Né? São naturais, né? A família faz parte do grande propósito de Deus, são filhos naturais, mas tem pessoas que não têm filhos naturais e mesmo quem tem pode ter uma outra descendência, uma descendência espiritual também. Então o que eu quero dizer, Josafá, ele passou nos dois primeiros pontos, ele se posicionou ao lado de Deus, ele também fez grandes coisas na vida dele. Ok? Estão me acompanhando? Ele passou na primeira prova, ele era um homem temente a Deus, ele usou a vida dele para fazer diferença, para trazer o reino de Deus, assim, o reinado dele é muito significativo, mas ele não passou na terceira prova, ele não deixou legado. os filhos dele não serviram ao Senhor e o filho dele praticamente desfez tudo o que ele tinha feito. Então o grande valor da vida dele, lógico, não se perdeu totalmente, mas muita coisa que Josafá fez foi perdido porque o filho dele, que fez aliança em casamento com a filha de Jezabel, ela fez uma aliança errada. Agora, qual a aplicação que eu estou querendo fazer sobre isso? Particularmente, eu sinto que uma das coisas mais importantes que Deus quer fazer hoje é a unidade da igreja. Deus quer unir o seu povo, Deus quer derrubar essas barreiras. Mas isso não será feito através de alianças políticas. Não será feito através do ecumenismo errado. Porque alianças... Josafá, você olha a vida de Josafá, Josafá era um cara muito bom. E ele era bom para Deus, ele era bom para o povo dele, mas a única coisa que ele não podia ter sido bom, ele não podia ter sido bom para Acabe e Jezabel. Ele não podia ter tido um coração, né, que quando Acabe falou assim, vem comigo para lutar, Josafá assim, eu vou, estou junto com você, meu irmão, estou junto. Não era para ele fazer aliança com Acabe. Então, esse ponto de que tipo de alianças, que tipo de união nós vamos fazer, isso é um ponto sério. Então, é mais ou menos essa aplicação que eu queria fazer. E meu tempo está indo embora. Ok, só para então a gente começar a ver esses personagens, então, dentro da... E você pode acompanhar, assim, para você se situar, No diagrama você vai ver que nós vamos falar sobre Jorão lá em cima, o filho de Acabe, e depois nós vamos falar sobre Jeorão em Judá, tá? Então vamos rapidamente tentar, só nós já falamos sobre esses personagens, mas eu só preciso fazer um resumo porque nós precisamos lembrar quem são essas pessoas, o que elas representam, para a gente entender o que vai acontecer nesse momento de juízo, nesse momento que Deus está tratando com o povo. Então, a primeira passagem que nós vamos ler, em 2 Reis, capítulo 3. Então, primeiro nós vamos falar sobre Jorão. Jorão é filho de Acabe. Jeorão é genro de Acabe, filho de Josafá, ok? Então, são duas pessoas que têm um nome quase igual, mas precisamos lembrar quem é quem. Então, nós vamos falar sobre quem está no poder quando Jeú entra em cena. Eliseu ungiu Jeú vai entrar em cena, vai começar a executar a sentença de Deus, mas nós precisamos entender quem está no poder em Israel, quem está no poder em Judá, ok? Então, 2 Reis, capítulo 3. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não como seu pai, nem como sua mãe. Normalmente, a Bíblia não vai comparar o rei com a mãe, mas essa mãe dele era uma mãe diferente, era Jezabel. Então tinha que falar, né? Ele não fez como o pai e não fez como a mãe. Tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, versículo 3, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, e deles não se apartou. Então, vamos ver aqui, ó, dentro desse quadro que nós estamos mostrando aqui, aonde ficou Jorão? Ele é um dos reis de Israel. Ele não começa falando sobre Jeroboão, começa no fim, mas vamos tratando nessa sequência aqui. Ele acompanhou os pecados de Jeroboão? Sim. Né? A Bíblia até, assim, o texto até começa falando que ele não foi tão ruim. Ele fez o que era mal, mas não foi dos piores. E isso até quebrou uma sequência, porque o avô dele, Onri, foi pior do que todos os anteriores. E o pai dele era pior do que todos os anteriores, inclusive pior do que o avô dele. Então Jorão, ele quebra essa sequência, né? Porque ele podia ter sido pior ainda que o pai. Não, ele foi um pouco melhor. Então ele andou nos pecados de Jeroboão, porque inclusive, eu não tenho tempo para falar sobre cada um, mas se você olhar na sequência, quem foi rei antes de Jorão? Quem foi rei antes de Jorão? Acasias, certo? Acasias era o irmão dele, não era o pai dele. Acasias era o irmão dele, era filho de Acabe também. Mas como ele reinou só 2 anos e não tinha filho, depois de Acasias, quem assumiu o trono foi o irmão. Acasias, o primeiro filho de Acabe a assumir o trono, a Bíblia fala que ele foi ruim, ele fez mal aos olhos do Senhor e andou nos caminhos, não só de Jeroboão, mas andou nos caminhos de Acabe e Jezabel. Então o irmão de Jorão foi pior do que ele também. Ele andou nos dois níveis, né? No nível de Jeroboão e no nível também de Acabe e Jezabel. Agora, quem é Jorão? Jorão é um homem que seguiu os pecados de Jeroboão, né? Ele não, inclusive esse texto aqui, quando nós até fizemos um estudo já sobre esse capítulo, e eu assim, parei para falar bastante sobre essa palavra aderiu. Eu não sei qual a tradução que sua Bíblia fala, uns acham que fala apegou, aderiu, né? É uma palavra que a Bíblia usa bastante, que o nosso coração só consegue se apegar a uma coisa, a uma pessoa. Não foi isso que Jesus falou? Não podeis servir a dois senhores. Então, você pode ser um pouco menos exagerado, né? Jorão não foi tão ruim como o pai e a mãe, mas ele aderiu, ele se apegou ao pecado de Jeroboão. Não dá para se apegar ao pecado de Jeroboão e se apegar ao Senhor. Não dá para fazer as duas coisas. Então, é muito sério. Mas, e na verdade, Jorão, ele não lutou contra Baal. A Bíblia fala assim aqui que ele tirou uma coluna, não é isso? Versículo 2, ele tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Tirou a coluna, mas ele não acabou com o culto a Baal continuou. Então, esse é Jorão. E só lembrando que Jorão é o rei de Israel que, com quase toda certeza, todas as histórias de Eliseu foi durante o período dele. Muitas vezes a Bíblia não fala o nome. Ah, o rei de Israel, ah, o rei de Israel. Praticamente, com bastante certeza, né? É bem certo que esse rei que aparece nas histórias de Eliseu era Jorão. E Jorão, você vê pelas histórias com Eliseu, ele não era um rei que buscava a Deus, ele não era um rei que... Mas ele não era um rei que perseguia. Eliseu tinha um relacionamento com ele, Eliseu falava com ele. Então, esse é o rei Jorão, ok? Só para a gente identificar. Qual que é o segundo personagem que está no nosso esboço ainda? A mãe dele, Jezabel, porque Acabe já tinha morrido, mas Jezabel estava viva. Em todas as histórias de Jorão, nós não temos nenhuma menção de Jezabel. Ela continua viva. Mas nós temos um versículo que eu vou ler com vocês agora que dá uma ideia clara de que Jezabel continuava exercendo influência. É lá quando está quase na hora dela ser julgada, Jeú, em 2 Reis capítulo 9. Só vamos ler esse versículo para ter uma confirmação de que Jezabel não só está viva ainda, mas ela continua exercendo influência. É importante a gente entender isso. Quem é Jorão? Jorão é um rei que não é tão ruim assim, mas ele não tomou posição. Inclusive é mais ou menos como Acabe. Acabe teve um momento, quando Elias falou com ele, que Acabe iniciou um processo de arrependimento. Ele tinha um pouco de sensibilidade. E até Deus ficou, não sei se surpreso, mas pelo menos ele falou assim: Elias, olha lá, Acabe está se arrependendo, ele está jejuando, ele está vestindo pano de saco, né? Depois daquela história de Nabote, né? Então, Jorão, você tem mais ou menos essa ideia. E a Bíblia é muito clara, mais de uma vez, nesse capítulo mesmo que fala sobre quando Elias foi falar com Acabe sobre a sentença de Deus, que Deus ia julgar, a Bíblia fala que ninguém tinha ido tão longe como Acabe, que se vendeu para fazer o mal diante de Deus, e depois fala, mas quem estava por trás? Quem instigava? Quem era realmente a mentora de Acabe? Era Jezabel. Então isso é muito claro, a gente precisa ter essa identificação, porque quando, isso aí é um outro assunto, não posso entrar nisso, mas só um parênteses aqui, porque tem uma aplicação pessoal e tem uma aplicação também simbólica. Jezabel, ela representa uma mulher que está exercendo uma função que não é dela. Ela está fazendo uma coisa que Deus não mandou nem para ela, nem para nenhuma mulher fazer dentro do lar. Quando nós saímos do plano de Deus, do padrão de Deus, nós nos abrimos para coisa errada, não só mulher, mas homem também. Tudo que é fora do padrão de Deus, quando nós entramos numa função, qual que era a função, o que Deus deu para a mulher fazer dentro lá? Ela foi criada, ela foi dada ao homem para ser uma auxiliadora, para ajudá-lo na missão. Eu não estou falando sobre uma visão machista, não estou falando sobre um padrão que tinha anos atrás, quando o homem fazia tudo, a mulher não tinha voz nenhuma, não estou falando sobre isso, mas existe um padrão de Deus, e Jezabel exerceu, ela e a filha dela, como nós vamos ver, elas exerciam um poder que não era, não só que elas estavam influenciando, exercendo uma influência maligna, mas elas estavam numa função que não era delas. E isso tem uma aplicação espiritual também, porque mulher representa a igreja, e a igreja tem uma função diante de Deus. Quando ela sai da função dela e exerce uma função de controle que não é dela, ela também entra numa coisa maligna. Então é muito importante a gente entender isso. E a Bíblia é muito, muito clara. Várias vezes, mais de uma vez fala, quem estava por trás de Acabe? Acabe é responsável. Ele não vai poder chegar e falar assim, Deus, o que eu podia fazer? Eu estava casado com Jezabel, né? Eu não sou culpado. Ele não pode falar isso. Ele é responsável. Mas havia essa influência maligna que era de Jezabel. Então agora em 2 Reis 9:22. Isso aqui, depois nós vamos ver todo o contexto, mas eu só queria pegar esse versículo. Quando Jeú encontra com Jorão, e vai ter juízo sobre Jorão, ele vai ser morto. Mas quando Jorão encontra com Jeú, ele pergunta, a paz, Jeú? Respondeu ele, Jeú, que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Então, isso é no final dos 12 anos de Jorão. Esse aqui é poucos instantes antes da morte de Jorão. Então, eu só estou lendo esse versículo aqui para mostrar que Jezabel continua exercendo influência. Ok? Ela tem duas coisas importantes aqui. Mas ela tem um outro pecado que aparece também. Mas aqui tem duas coisas que são citadas aqui. Prostituições, que tem um sentido figurado e literal. Por quê? Porque prostituição na Bíblia é usada para idolatria. Então, quando você vê prostituição, espiritualmente, ele está falando, ela levou Israel a se prostituir. O que é prostituir? Deixar o marido dela, que é Deus, e ir atrás de outros deuses. Mas o culto a Baal envolvia orgias, envolvia imoralidade. Então, tem as duas coisas, né? Eram prostituições espirituais e imoralidade literal também. E, além disso, ela também está envolvida em feitiçarias. Ela tem um misticismo, ela se considera como alguém que tem contato com esse Deus e ela usa poderes sobrenaturais. Agora, tem uma outra coisa que não está nesse versículo, mas que está no capítulo 9 também, versículo 7, quando o profeta unge Jeú e fala assim, ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas e o sangue de todos os servos do Senhor. Então ela tem uma terceira coisa, que é perseguir os verdadeiros servos de Deus. Ok? Então temos prostituição espiritual e literal, que é idolatria. Temos feitiçarias e temos perseguição. E você vai encontrar isso no Novo Testamento. Já vimos esses versículos, mas só lembrando que quando fala sobre Jezabel em Apocalipse 2, fala assim, eu tenho contra ti, contra a igreja, que você está tolerando essa mulher Jezabel que se diz profetisa. Então ela tinha, né, seria feitiçaria, ela tem revelações, ela tem poderes que não vêm de Deus. E daí fala também sobre imoralidade e fala também sobre idolatria. Tudo em Apocalipse 2:20, se você quiser só anotar. Apocalipse 2:20 identifica Jezabel exatamente com esses mesmos pecados. Ela é profetisa, mas não de Deus. Então isso é feitiçaria. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. A igreja evangélica acha que idolatria é só da igreja católica. A igreja evangélica acha que feitiçaria é de macumbaria, de espiritismo, de coisas assim. Mas tem idolatria, a verdadeira idolatria está dentro da igreja evangélica, talvez até mais do que a católica, mas pelo menos no mesmo nível. E temos muita feitiçaria. Porque tudo que não vem da fonte verdadeira é feitiçaria. Então, nós precisamos entender essas coisas. Quem é Jezabel? Como que ela entrou dentro da igreja? Como que Jezabel entrou? E como nós podemos entender qual é a verdadeira unidade e qual que é a unidade falsa? Ok. Rapidinho então, agora, só vou falar um pouquinho, no seu esboço aí, o número 3 está Acasias, nós vamos falar sobre Acasias, mas eu preciso falar um pouquinho, eu não coloquei no esboço, mas eu queria que você acrescentasse, agora eu vou falar um pouquinho sobre Jeorão, que foi antes de Acasias, ok, ele foi o filho de Josafá que entrou. Nós já estudamos esse capítulo, mas eu só preciso resumir, deixar esses pontos bem vivos para vocês. É 2 Crônicas 21, ok? 2 Crônicas 21, não vamos ler tudo aqui, eu só vou assinalar alguns pontos aqui para a gente entender. Já falei assim que ele é o primeiro rei de Judá a representar a influência de Acabe em Judá. Então, o mal que já estava em Israel chegou a Judá. Então, 2 Crônicas 21, Jorão é o filho de Josafá, ele tinha vários irmãos. Versículo 4, Jorão sobe ao reino, né? Ele sobe ao trono no lugar do pai dele, e mata todos os irmãos dele à espada. eu não tenho prova de que ele fez isso por causa da esposa, mas é uma possibilidade, né? Porque mais na frente, versículo, bom, vamos seguir aqui. Ele matou, então ele matou todos os irmãos, versículo 4, e alguns dos príncipes de Israel. Versículo 5, ele tinha 32 anos, tal. Versículo 6, nenhum dos reis, nenhum não, mas assim, a maioria dos reis de Judá, eles não são comparados com Israel, eles não são comparados com Jeroboão. Os reis de Israel são todos comparados com Jeroboão, todos. Mas a maioria dos reis de Judá são comparados com Davi. Mas Jorão não é comparado com Davi. Versículo 6. Ele andou no caminho dos reis de Israel. Qual o caminho dos reis de Israel? Pecado de Jeroboão? Provavelmente, mas assim, na verdade nem cita isso. Porque Judá... Aliás, desculpe, ele não andou no caminho de Jeroboão, porque ele não fez bezerro de ouro, ele não entrou nisso. Então, Judá, eles não entram no pecado de Jeroboão, mas alguns entram no pecado de Acabe e Jezabel. Então, ele andou no caminho dos reis de Israel, como fizera a casa de Acabe. Por que que ele seguiu no caminho da casa de Acabe? Está escrito aqui. Pois tinha a filha de Acabe por mulher. Então aqui nós temos a mesma situação, a situação, né, o vírus se reproduziu. Né? A mesma coisa que aconteceu com Jezabel, aconteceu com a filha dela. Ela casou com Jorão e o induziu. E o importante, assim, tem um paralelo importante aqui. Jezabel, quem que Jezabel influenciou? Jezabel influenciou Acabe e, não fala sobre Acasias, né, mas um dos filhos dela, mas com certeza, porque nós já acabamos de ler, ela influenciou o filho dela. Então ela foi uma força dominante sobre o marido e sobre o filho. A mesma coisa vai acontecer com a Thalia. Ela é uma força para o mal, com o marido Jorão e com o filho, e depois ela foi além da mãe dela, porque ela ainda assume o trono depois. Então, ele fez o que era mal por causa da influência da esposa. Versículo 7, isso que eu mencionei antes. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi. Por que que fala isso? O Senhor não quis destruir a casa de Davi. Que ele estava quase querendo destruir. Porque se ele fez isso com Acabe, por que que ele não vai fazer isso com Jorão, que está fazendo a mesma coisa? Ele só não fez por causa da aliança dele com Davi. O Senhor não quis destruir a casa de Davi em atenção à aliança que tinha feito com Davi, porque tinha prometido que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, a ele e a seus filhos. Bom, então aí vai falar várias coisas que acontecem no tempo de Jorão. Josafá foi um homem que expandiu, Deus estava com ele, Deus deu vitórias, ele reinou sobre mais outros países, né, mais territórios. Jorão perde tudo, né? Ele perde Edom, né? Os edomitas fizeram um levante contra ele. Né, no final do versículo 10, segunda metade do versículo 10, nesse mesmo tempo Libna se revoltou contra o seu domínio, porque ele deixara ao Senhor Deus e seus pais, fez também altos nos montes de Judá, induziu os moradores de Jerusalém à prostituição e fez Judá se extraviar. Então ele foi assim um dos piores reis de Judá. Ele induziu, ele não foi, não só deu um mau exemplo, mas ele induziu, ele conduziu, ele obrigou, né, a fazer aquilo que era mal. Aí vem uma carta de Elias para ele, vem uma carta falando do juízo de Deus sobre a vida dele, e isso aqui eu sempre aproveito para falar: Deus quer arrependimento, Deus deu chances para Acabe. A gente nunca pode falar assim, não, Deus, Deus não queria nada com Acabe, não tinha chance, não. Deus deu várias chances para Acabe. Deus está dando chances para Jorão, né? Ele perde domínio, ele perde batalhas. Ele recebe um aviso de uma carta muito séria de Elias. E nessa carta, versículo 15, fala que ele vai ter grande enfermidade. Aí depois no versículo 16, tem outra derrota. Despertou o Senhor contra Jorão, espírito dos filisteus, dos árabes, que viviam perto dos etíopes. Aí eles subiram contra Judá, levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão a Jeoacás, que é o mesmo Acasias, o mais moço deles. Então, quase que ele perde toda a descendência. Isso que Deus estava quase dando uma sentença de destruição sobre a casa de Jorão. Mas tudo isso é para dar uma chance. Ficou um só filho. E ele teve chance de se arrepender. E aí ele tem uma enfermidade horrível. 2 anos em agonia e o homem não se arrependeu. Deus deu muitas chances para ele. E aí o fim, esse aqui, assim, eu já falei que Josafá não deixou um legado bom. E que tipo de legado que Jorão deixou? Nem saudade, né? No último versículo fala assim, né? Que versículo 20, ele era da idade 32 e tal, ele foi-se sem deixar de si saudades algumas, o sepultaram na cidade de Davi, mas não nos sepulcros dos reis. Então, essa é a situação. Aí ele morre e o filho dele, esse único filho que sobreviveu, é que assume o trono, e ele que está no trono quando Jeú entra em cena. Então, esses são as personagens, né? Jorão ainda é rei em Israel, o filho de Acabe. Esse Jorão já tinha morrido, o filho dele está no trono, e esse é o contexto, essa é a situação quando Jeú entra em cena, ok? Senhor, nós sabemos que em tudo isso há algo importante, Senhor, que precisamos enxergar. Principalmente, nós precisamos entender quais são os caminhos de Jeroboão, quais são os caminhos de Acabe e Jezabel. Precisamos entender porque o Senhor está preparando juízo contra essas coisas. O Senhor é justo, o Senhor quer aperfeiçoar um povo que o receberá, o Senhor quer implantar o reino. E ó Deus, hoje nós nos encontramos desta forma, cheio de misturas, cheio de coisas erradas. Ó Deus, nós podemos errar fazendo alianças erradas, também podemos errar criticando as pessoas que estão no meio desse sistema, e às vezes nós nos achamos melhores do que os outros, achamos que estamos fora disso e estamos repetindo os mesmos erros também. Então, Senhor, realmente nós estamos no momento em que nós precisamos entender, ó Deus, o que realmente, quais são essas sementes malignas, quais são esses caminhos que desviam o povo, que desviam o nosso coração do Senhor. Que tipo de vida nós vamos levar? Que tipo de vida, que tipo de influência nós vamos deixar depois de nós? Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, porque muitas vezes o Senhor precisou praticamente começar tudo de novo. E nós cremos que o mundo está caminhando para um grande ponto, um grande clímax. Mas, ó Deus, o Teu povo, Senhor, onde está? Onde está a Tua igreja? Senhor, pedimos que o Senhor continue falando conosco, nos ajudando e nos despertando para entender a Tua verdade. Pedimos em nome de Jesus. Amém.